Glória e louvor seja ao Senhor. Nós ouvimos um salmo muito maravilhoso. Sim, foi. E caminhamos interiormente junto com a palavra. Durante o ouvir, eu já penso em outras passagens bíblicas. Vocês sabem, cada palavra de Deus está ligada com a outra. Uma complementa a outra. Dá luz à outra, mostra os contextos para os quais somos muito gratos. Que salmo você leu, irmão Rus? Salmo 143. Então nós vamos ao Novo Testamento. Eu não sei ainda no momento onde, mas Deus sabe. É bom quando podemos reunir assim, sem programa, saber que na presença de Deus estamos bem. E eu creio que já fomos abençoados. Já fomos abençoados com a ciência de termos sido agraciados por Deus nesses dias, por termos ouvido a sua palavra. Tudo que estava oculto foi revelado. O que não pôde ser entendido, compreendido hoje, pode ser entendido. O que não podia ser visto hoje pode ser visto. Paulo escreveu ainda, nós olhamos agora no espelho ainda escuro e não vemos o que devemos ainda ver. E então ele escreve, quando vier o que é perfeito, então a obra parcial terminará. Eu desejo dizer uma coisa. Nós esperamos, de um lado, pelo perfeito que ainda virá, ou seja, na finalização total da redenção, incluindo a redenção, a transformação dos nossos corpos, o arrebatamento nos céus, o encontro com o Senhor e tudo que faz parte. Do outro lado, nós ousamos dizer na fé que o Senhor, Ele plenamente revelou a sua palavra a nós. Não é mais obra parcial, não é lei aqui e lei lá, e lá um pouquinho e lá mais um pouquinho, mas, como está escrito, revelada pelo Espírito Santo, de clareza a clareza, nós fomos guiados. Senhor, ouve a minha oração. Pergunta, qual é a tua oração? Qual é a minha oração? O que está no teu coração? O que está no meu coração? Para que nós oramos? Por mil coisas que estão embaçadas ou por uma coisa que está no nosso coração? Aqui nos é dito, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua fidelidade, responde-me na tua retidão. Eu penso aqui num orador que orava no Antigo Testamento, não é ninguém menos que o profeta Daniel, que fez sua oração para a casa de Deus, para o povo de Deus, por tudo o que se referia a Deus e o povo de Israel. Ele trouxe na sua oração diante da face de Deus. E vocês sabem o que está escrito. Em algum lugar nós encontraremos. Lá está, quando começaste a orar. Quem tem a passagem? Onde está isso? Quando começastes a orar, eu me pus para ouvir. Em algum lugar está isso escrito, talvez capítulo 8. Hoje vamos fazer uma hora bíblica, uma escola bíblica. 9, sim, eu estou olhando, eu teria que ver, na verdade, estou olhando aqui, 9, eu lerei a partir do versículo 20. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando a oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aleluia. Glória seja a Deus. Quando começaste a orar, e para que ele estava orando? Pelo monte do meu Deus. O que foi? Deus tinha escolhido diferentes lugares. Ele tinha eleito a Jerusalém, o Monte Sião, que é uma parte de Jerusalém, como o Monte das Oliveiras é uma parte de Jerusalém, com a diferença, um é para o norte e o outro provavelmente para o sul, mas simplesmente faz parte de Jerusalém. Daniel, ele não somente orou, a coisa de Deus estava, de fato, o povo de Deus, a cidade de Deus, tudo o que se referia a Deus estava no seu coração. E por isso ele orava. E por isso Deus também ouviu. Nós podemos ter milhares de bilhetes com desejos e uma lista e tudo que Deus deve fazer. E então nos maravilhamos se ele não nos ouve. Eu creio que se levamos essa oração ao coração e oramos no mesmo Espírito, Senhor, o teu povo, a tua palavra, a tua causa está no nosso coração. Como nós te trazemos isto a ti, como chegamos diante da tua santa face, e com isso chegamos, independentemente de como se passa conosco. Daniel não orou, mas deixa, não me deixa mais cair segunda vez diante dos leões, ou me salve de todas as provações que poderiam vir. Ele esqueceu a si mesmo. Ele estava tão ligado com a causa de Deus que ele esqueceu a si mesmo. O que devemos dizer em relação a isso? Aquele que tem o coração, cujo coração está cheio disso, transborda pela boca na oração. E aqui temos uma oração segundo o coração de Deus, que o Senhor até enviou o anjo Gabriel para dar informação. E aqui está, Enquanto eu ainda estava em oração, ele sequer estava pronto? Ele sequer tinha dito amém, mas Deus já tinha dito amém. Deus já tinha dito amém no meio da oração. Assim seja, amém, amém. Deus já começou a atuar enquanto ele orava? Porque Deus já viu o fim antes do começo e já no meio ele também viu do que se tratava? Nós alcançamos o tempo quando temos que, em relação às tolices das pessoas e às nossas próprias, especialmente no campo espiritual e o que é feito no campo na mensagem, temos que deixar à direita e à esquerda todas essas coisas e nos concentrar totalmente na causa de Deus, que nos foi passada por Deus, qual seja, cumprir o que tem que ser cumprido através da proclamação da palavra revelada e carregar isso até os confins da terra. Isso nós falamos, como Paulo disse, orem por mim, orem por nós, para que nos seja dado o mistério de Deus, pela causa, por essa causa estou em correntes, para que eu possa pregar livremente. Pode até ser que às vezes estamos por circunstâncias quase como presos, mas uma coisa eu vos digo: a revelação de Jesus Cristo ninguém pode mais amarrar, ninguém pode mais colocar na prisão ou em ferrolhos. O que Deus fez aconteceu em liberdade, e todos que estavam amarrados colocou em liberdade. O que disse Paulo nesse contexto? Eu estou cativo, mas a palavra não está presa. A palavra é e permanece livre e liberta, liberta, liberta. Aquele ao qual o Filho liberta, esse de fato está liberto. Vamos manter isso assim, irmãos e irmãs, prezados amigos, que nós juntos tenhamos a causa de Deus de tal forma no nosso coração que seja o nosso desejo principal, nosso anseio principal na oração. Eu sei que todos nós temos certas coisas que nós trazemos em oração ao Senhor. E ninguém pode se livrar disso, porque somos seres humanos e aflições a mais do que nós gostamos. Mas também, se nesse ponto levarmos ao coração a palavra e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então tudo mais vos será acrescentado. Então eu creio, se colocarmos a causa de Deus em oração como primeira coisa, também todas as outras orações serão pedidas, todas as outras petições serão concedidas. E se Deus pode nos ordenar a nós no seu reino, então poderá ordenar todas as outras coisas conosco também. Vamos colocar a causa de Deus como a primeira coisa, a primeira principal coisa. Bonita a expressão também. Ele quis me dar explicação e falou comigo com as palavras: Daniel, agora já vim para te fazer, ajudar a ter a correta compreensão. A palavra compreensão, Lucas 24. Lá os discípulos, dois deles, eles falaram para lá e para cá e perguntaram ao estrangeiro: você é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias aqui? Então ele começou a falar e os seus corações começaram a arder. Então ele lhes abriu a compreensão para a Escritura, para que eles pudessem, tudo que ele disse de Moisés e dos profetas, dos salmos, tudo que ele explicou, tudo estava claro para eles. E E não há nenhuma pergunta que sobrou, né? Sequer uma pergunta sobrou. Nenhuma pergunta foi feita, ou pelo contrário, nenhuma pergunta foi feita quando o Senhor começou com Moisés, os Salmos e tudo, quando ele disse tudo o que aconteceu nesse tempo. Sequer uma pergunta foi necessária, nenhuma interrupção veio. Se o Senhor fala, então não são feitas perguntas, lá as perguntas são respondidas. Todas são respondidas de acordo com a Escritura. E isto é bom. Justamente nessa mensagem, há tantas pessoas que perguntam. E as perguntas são, em maior parte, desculpem se eu hoje estou um pouco animado aqui. Os que perguntam, na sua maior parte, são considerados, podem ser considerados inteligentes, mas as perguntas que são feitas, às vezes, são muito tolas. Eu digo mais uma vez, lá onde o Senhor fala, não são mais colocadas perguntas tolas, lá todas as perguntas são respondidas a partir da palavra de Deus. E então fomos todos ensinados por Deus. Então nenhum precisa mais ensinar e dizer você entendeu ou não. Então compreendemos porque o Senhor falou conosco. Podemos também testificar tudo isso por experiência. Quando o Senhor começou a falar conosco, foi o começo da resposta às perguntas ou não? E sejam uma vez gratos e sinceros. Deus, não respondeu todas as perguntas necessárias para a salvação. Se alguém ainda viesse e perguntasse de onde Caim pegou sua mulher, sua esposa, ele não tomou cuidado. Ele não estava lá. Quando o Senhor exclamou, tais perguntas não sequer serão mais feitas. Quem lê a Bíblia, ele pode lá também ver precisamente a resposta nisso. Mas não queremos entrar em detalhes nisso. Aqui nós leremos rapidamente adiante, no versículo 23, talvez a última parte do versículo 22, para te trazer a correta compreensão, para te ajudar a correta compreensão. Eu desejo compreender naquilo que ele diz e no que ele faz. Quero cumprir corretamente. Você também? E para isso, aqui, assim como o Senhor enviou Gabriel a Daniel e Daniel então recebeu a tarefa para escrever, e posteriormente nós lemos isso no capítulo 12, versículo 4. Mas tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até ao fim do tempo. Muitos correrão ou pescarão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A revelação foi selada mais uma vez, fechada e selada até o tempo do fim. Nós vivemos no tempo do fim, foi revelado. Deus deu compreensão ao seu servo e profeta, e o Senhor possa me corrigir nesse dia por todos vocês. Mas se eu ler a Santa Escritura, então encontro a tarefa de dois arcanjos, Miguel e Gabriel, repartidas precisamente. Miguel, o homem para Israel, o homem para as batalhas, faz batalhas e outras coisas. Mas Gabriel, o homem que foi enviado, que deu entendimento, ele veio a Zacarias, ele veio a Maria, ele veio a Daniel, um homem ligado com a palavra, com aquilo que foi dito e o que foi predito ou o que devia ser prometido. Eu sei que o irmão Branham todas as vezes tomou, ele diz no seu testemunho, talvez ele utilizou a expressão repetidamente, eu intentei perguntar ao anjo que veio a mim, como ele chama. Repetidamente. Então, ele diz na próxima vez, ele diz, eu não pude fazer de novo, porque a santidade de Deus e o temor do Senhor foi tão poderoso que eu sequer podia perguntar. Eu somente ouvi o que ele tinha a dizer. Foi temor, é santidade. Um homem não pode fazer o que ele quer, não na presença de Deus. Fora da presença de Deus, nós já vivenciamos isso, e muitos outros também. Cada um faz o que quer, cada um fala o que ele quer. Mas na presença de Deus, isso eu vos digo hoje. Aí acaba, com toda a ciência e saber e todo falar. Eu penso aqui, no meu simples, na minha vivência simples, mas todavia muito profunda, no dia 3 de dezembro de 62, vocês sabem, eu vos disse, e como vocês me conhecem, eu tenho algumas características, eu sou rápido no gatilho, paciência não é o meu forte. E quando o irmão Branham contava de prisioneiros de guerra alemão e assim por diante, dando testemunho, isso não me interessava absolutamente de forma nenhuma. Pelo contrário, eu me tornei cada vez mais nervoso. Eu quase falei no meio das palavras dele, simplesmente disse, irmão Branham, eu quero perguntar algo a você. Mas a partir desse momento, quando ele começou a falar, eu não pude fazer mais nenhuma pergunta e não falei mais nenhuma palavra. Ele estava no fim, e então tudo estava no fim. Antes eu anuncia tantas coisas que eu tinha pensado, eu queria ter dito, ou perguntado, ou pensar, acabou tudo. Nada mais, absolutamente nada mais. Assim estava sentado lá. E somente ouvi o que ele disse. Isso eu creio que Deus guiou assim. Isso tem que Deus guiar assim. Porque imaginem, um profeta de Deus vê uma face e fala sob a inspiração do Espírito Santo. Então, vem alguma pessoa nervosa que não tem sua paciência sob controle e interrompe por perguntas. O que seria isso, então? Para mim, foi uma lição muito grande. Mesmo quando ele terminou, eu não perguntei nada. Eu não pude perguntar nem falar nada. Eu estava sentado lá, dominado e tocado, isso me atravessou medula e ossos. E quando ele disse ainda, irmão Frank, sobre a viagem de Paulo para Jerusalém, você não precisa se preocupar, estava na vontade de Deus. Lá, então, de fato, quase... Isso, quase o grande martelo me tomou, que eu perdi os sentidos. Porque naquele dia, eu não pensei nisso. Também anteriormente, não. Irmão Russo, que estão aqui há muitos anos, vocês sabem, os irmãos sabem. Eu não conseguia entender isso. Todas as vezes, quando li os Atos Apóstolos, e os irmãos, especialmente Tiago, então, eles convenceram o amado Paulo e disseram, todo o povo fala disso, que você virou as costas para o judaísmo e prega a queda de Moisés, faça um juramento, pegue alguns e pague pela sua purificação, vá ao templo e corta cabelo e faz assim, e prepara-te. Ele tinha pregado tantos anos que a circuncisão é nada e o estar circuncisos também não, mas sim uma nova criatura em Cristo. E então, depois de tantos anos, ele vem a Jerusalém e se deixa lá levar nisso numa coisa em função da lei, como se ele ainda estivesse sob debaixo da lei. Todas as vezes, quando eu lia isso, eu balançava a cabeça e só dizia: Paulo, se eu estiver lá, quando eu estiver lá em cima, então eu te perguntarei por que você fez isso. Sim. E aqui está um profeta de Deus diante, sentado de frente de mim, que de repente por revelação disse sobre a viagem de Paulo: não te preocupes, estava na vontade de Deus. Deus pode revelar as coisas mais ocultas, seja do passado, pode buscar. Então estamos sentados aí e pensamos: ó Deus, diante de ti, cada ser humano é como um livro aberto. Quem seguir a história adiante nos Atos Apóstolos está lá. E após isso, as portas do templo foram fechadas. Foi o sentido, era o tempo máximo que a coisa fosse fechada, porque Deus já tinha feito algo novo. Tudo tinha seu propósito, seu sentido, mas se nós, como pessoas, pensamos humanamente, julgamos humanamente, então chegaremos até que ponto chegaremos? Também, aqui eu não perguntei, quando o irmão Branham me disse: espere com a distribuição até que tenha recebido o restante do alimento. Eu não perguntei nada. Eu não compreendi. Eu não pude perguntar nada. Era impossível. Mesmo se eu quisesse, não sequer era possível. Na presença de Deus, o Senhor fala, e você e eu ouvimos, de acordo com a palavra da Escritura: fala, o teu servo ouve. Essa é a grande diferença. Há muitos que dizem: oh, eu disse, falei e assim por diante. Sim, mas então Deus não falou. Se Ele fala, então nós ouvimos. E se ouvimos corretamente, mesmo se tudo que foi dito, não podemos compreender nada, vocês depois entenderão. Se ouvimos atentamente e cremos o que o Senhor disse, então virá o tempo no qual nós compreenderemos, e a clareza então será concedida pelo Senhor a nós. Eu leio justamente adiante sobre as 70 semanas ano de Daniel. São tão claras como o sol para uma pessoa a qual se tornou clara. Quando os nossos irmãos há pouco de algum país estiveram aqui, um disse assim, outro disse outra forma, eu disse: irmãos, é melhor que nós oremos do que cada um fica passando sua própria opinião, porque se está na carta aos Filipenses, se alguém tem outra opinião, então deixa revelar por Deus, mas há certas palavras-chave que então dão o acesso a todo o contexto pela graça e passam adiante. Não sequer entraremos em detalhes nisso, nós chegaremos ao fim. Está aqui, eu repito-me aqui, versículo 23, quando começaste a orar, então veio uma palavra de Deus, e eu vim para te dar informação, porque Tu és um homem muito amado. Vocês sabem quando esse homem muito amado disse a Nabucodonosor, não que em mim a sabedoria houvesse mais do que em outro homem, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Essa foi a sua resposta. Não, eu sou mais sábio do que todos os outros adivinhos e interpretadores de sinais, lá os escribas, mas ele pode dizer, há um Deus no céu que revela tudo isso. Eu vos lerei para que vocês saibam que está certo, saibam que está certo. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 2. Eu leio, pela causa do contexto, a partir de 26 até 28. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Vocês percebem o que se trata? Duas coisas. Ele deveria contar o sonho e então a interpretação. Os adivinhos eram pessoas muito assim espertas. Eles falaram, conta-nos o sonho e então nós te daremos a interpretação. E o rei pensou, vocês aí, espertalhões, não comigo. Digam-me primeiro o sonho que eu tive, contem-me. E então dê-me a interpretação. Então ele fala, o rei exige uma coisa que não pode haver no céu e na terra. Então ele diz, bem, então vão para os seus caminhos. Então ele veio a Daniel e também ele disse, aí ele disse, eu vou ler mais uma vez, você de fato pode me fazer saber o sonho que tive e a sua interpretação? Primeiro contou bem o sonho, isso e aquilo você viu, isso e aquilo foi em imagens ou foi te mostrado, e então a interpretação ou a explicação. Adiante está, no versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Amém. Eles podem ficar contando história. Pode ver, é claro, isso aí pode ver um monte de coisas, mas coisas divinas, nenhum deles pôde explicar até hoje. Pode querer ler as linhas da mão e fazer coisas assim, mas as coisas de Deus não podem ler. Então adiante está, mas há um Deus no céu. Aleluia! Aleluia! Mas há um Deus no céu. Você sabe, o céu parece ser muito distante, eles fazem contas com longitude, mas para os crentes não é tão longe. Eles têm a ligação que vai além do tempo, pela fé no Senhor, céus e da terra. Ele não somente é um Deus que está longe, mas também um Deus que está próximo. Mas há um Deus no céu. Ele não disse, eu sou o profeta aqui na terra, espere agora aqui, como Balaão disse naquela época, e fique aqui, passe a noite aqui, e eu perguntarei a Deus. Não, ele diz aqui, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, E ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Vocês percebem o que se trata tempo do fim. Foi o começo dos reinos gentios. E no começo dos reinos gentios, Deus anunciou o que aconteceria no fim do reino gentio. Quem conhece a pregação do irmão Branham escrita na mão? Lá, irmão Branham fala o começo dos impérios gentios e do fim deles. Mas há um Deus no céu, aleluia. Ele vive hoje ainda. E há pouco eu disse, até subiu-me a vesícula, o líquido biliar, e alguns disseram, Deus está morto, alguns anos atrás. Então, dentro de mim, isso então subiu a coisa. Eu pensei comigo mesmo, Senhor, se pudéssemos ainda vivenciar ainda um movimento de Deus, um movimento que Deus vive, um movimento que Deus vive, e que não somente, digamos, Ele vive, mas que Ele vive conosco, dentro de nós. Que Ele não somente atua, mas dentro de nós atua, que isso se torne realidade divina sobre a Terra. Quando se quer um movimento, Deus vive. Sim, 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 Deus vive, movimento Deus vive. Deve ser o último movimento. E o teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Vocês percebem o que se trata? Ele não somente não falou que apareceu o sonho, que apareceu, mas os pensamentos que ele teve antes. Ele anunciou para ele. Deus não sabe todos os pensamentos e tudo, os corações? Não se tornaram revelados os pensamentos das pessoas? E o anjo, que o irmão Branham disse, ao irmão Branham, o pensamento das pessoas falam mais alto no céu do que aqui na terra, que as palavras das pessoas. Os pensamentos que tivessem na tua cama foram os seguintes: subiram os teus pensamentos na tua cama acerca do que há de ser depois disso. Às vezes, não sobe os pensamentos também? O Deus de Daniel é nosso Deus. Quantos podem crer que Deus também, no nosso meio, tem o mesmo Espírito da revelação e pode deixar atuar para que esses pensamentos divinos os pensamentos que sobem dentro de nós sequer queremos que sejam revelados, porque não tem proveito nenhum, mas pensamentos de Deus, pensamentos da causa de Deus, disso é que se trata. E deveriam se tornar revelados. Se aqui alguém tem pensamentos como deve seguir adiante, o que farás como próxima coisa, assim por diante? Que pensamentos vêm sobre nós se de repente viesse e diria, irmão Schmidt, mas o Senhor naturalmente não falaria. Assim as pessoas falam que querem passar sua própria sabedoria. Você sabe isso precisamente. O Espírito de Deus não falaria com o irmão ou irmã. Eu só dou só um exemplo. Aqui, seguintes pensamentos vieram. Você pensou sobre isso, de que forma a obra de Deus deve ser continuada? Então veio a resposta. Ele pularia como um cervo. E também nós pularíamos como um veado. Nos alegríamos que o Deus vivo está no nosso meio. Quem pode crer que Deus pode nos vir dessa forma a nós? Quem pode crer que o Espírito de Deus pode começar a atuar sobrenaturalmente? Não somente a Nabucodonosor, esse gentil, foi mostrado o que acontecerá no futuro, no tempo do fim. Nós vivemos agora no tempo do fim. Para nós, vem pensamentos de Deus sobre nós. Como será tudo, como deve continuar. E, de repente, nós ouvimos, então, através da resposta de Deus, o que deve acontecer. Ainda o pensamento lerei aqui. Então, nós fecharemos. A ti, ó rei, na tua cama subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso ou no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Mas ele não sabia nada, ele só teve um sonho, mais nada. Primeiramente tinha que ser interpretado, versículo 30. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Quem ler adiante encontrará muitas coisas da pedra que, sem agir, uma pessoa se soltou da montanha. Quem ler adiante encontrará que esse Nabucodonosor lhe foi tomado um coração de ser humano e colocado no coração de um animal por precisamente 7 anos. Quem ler adiante saberá que sobre aquilo que deve acontecer no tempo do fim acontecerá o que foi. Deus utilizou um rei gentil, de um reinado gentil, que no começo, teve o seu começo e posteriormente, para sim, posteriormente, anunciar o que aconteceria no fim dos dias. O que devemos dizer? Eu creio que ainda há uma oração de gratidão que seria bom ainda. Sim, eu lerei até o fim, sim, até versículo 19, como foi indicado. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Eu leio Daniel 9, versículo 17, irmão Kupfer, e agora versículo 18, Daniel 9, agora versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias, ou grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aleluia! Glória seja a Deus! Aqui está uma palavra que em Apocalipse 10, versículo 7 está, a palavra sem tardia, sem tardar. Lá está, aqui, age sem tardar e por tua própria causa. E lá está, adiante não haverá mais tardia. Não haverá mais atrasar as coisas. Coisas que Deus anunciou, que Ele revelou, acontecerão. Eu creio que nós vivemos nesse tempo. Vamos colocar nisso os nossos olhos, direcionar para o Senhor e saber que nós temos que contar com mais ataques, com maiores dificuldades, mas também com mais profundo guiação do Espírito dentro da palavra, no poder, na presença de Deus, que uma coisa vai junto com a outra. Eu tive hoje tempo durante o dia e li o profeta Isaías a partir do capítulo 40 até 66 na língua inglesa. E então, e os pensamentos foram revelados lá. Eu segui esses pensamentos. Que plenitude de evangelho, de pensamentos de evangelho. Como Deus revelou coisas a esse homem. Simplesmente maravilhoso, glorioso. Eu creio que vivemos no tempo no qual todas as coisas foram reveladas, mas não basta somente que há um Daniel, um Isaías, o irmão Branham, ou Paulo, mas que a você e a mim seja revelado. Vamos, em algumas frases, trazer no denominador e resumir. Se tratou hoje à noite da oração sincera pela causa de Deus, pelo povo de Deus, pela cidade de Deus e tudo o que é chamado pelo seu nome. Aqui nós lemos, porque a tua cidade e o teu povo carregam o teu nome. Oh, como poderíamos para isso ir para Apocalipse 19 e Apocalipse 21. Lá as bodas, ceia das bodas, e lá venha. Eu quero te mostrar a noiva do Cordeiro. Ele viu a santa cidade e lá, descendo lá, como uma noiva, tudo. Então, em tal harmonia perfeita, o seu povo carrega o seu nome, a sua palavra, portadores da sua graça e da sua misericórdia. Tudo o que Deus nos concedeu, isso nós aceitamos com gratidão. Vamos carregar. Mas o ponto principal da contemplação da palavra de hoje, vamos levar junto que há um Deus no céu que revela os mistérios, que tudo o que foi mostrado no Antigo e Novo Testamento, Ele pode revelar. O que sábios e escribas não sabiam e não podiam interpretar, isso Deus revela, porque nele está a clareza e naqueles que recebem dele. Então, quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. Nós temos muito motivo para agradecer ao nosso Deus. Vamos todas as nossas próprias necessidades e petições, vamos levar ao Senhor também, mas vamos começar a colocar a causa de Deus em primeiro lugar e dizer: Senhor, hoje se trata da causa que Tu fazes agora, da Tua palavra prometida para esse tempo, do Teu povo, do chamado para fora, da Tua congregação, da preparação da noiva. Senhor, ajuda-nos, nós pedimos por isso. Então, certamente podemos, na fé, ainda acrescentar humildemente que não falte nenhum daqueles os quais tu me confiaste. O Senhor, Ele orará com graça, com misericórdia, e verá que a sua causa está no nosso coração. E então, Ele guiará a sua causa e a nossa causa, e ninguém ficará de menos, todos agradecerão a Deus. Vamos fazer assim? Há um Deus no céu. Um Deus no céu. Não mais do que um, somente um há. E esse Deus vive. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus vivo. E como ansiamos que recebamos um sinal e vejamos o sinal de vida dele, que possamos vivenciar, que também nós, como antigamente, como foi já, como feitas as reuniões, Deus está morto, que façamos reuniões ou demonstrações, Deus vive, venham, Deus vive, amém. Vamos ousar isso na fé, confiar no Senhor, que Ele ainda moverá mais uma vez céus e terra? Nós não, Ele fará. Mas nossa tarefa é crer que Ele fará. E que também sejamos nós movidos um pouco. Nós temos que ser movidos. Último pensamento. Não devemos sempre olhar no relógio. Quando Daniel, vocês sabem, os outros deveriam ser dados à morte se não me anunciarem a nós. Então vocês são da morte. E Daniel, seja os teus amigos, orem comigo, vocês ouviram, o que o rei anunciou. Quem não pode dizer isso será morto. Então veio a resposta. Foi uma situação que não parecia muito boa, mas justamente nessa pressão pode-se buscar a face de Deus com todo o poder e encontrar. E então dizer, há um Deus no céu, ainda hoje, um Deus no céu que revela segredos, um Deus no céu que fala na terra, atua na terra, no meio da sua congregação Ele está. Americano alemão, muitos anos atrás, ele pregou aqui, ainda na rua Fasana, e a palavra inglesa ainda significa ainda, né? Still, ainda. No... E Deus ainda está na sua igreja, então Deus ainda está na sua congregação. E esse pobre homem, que sabia a língua alemã, ele sempre falava na língua alemã. Deus está silencioso na sua igreja. Era uma questão de tradução. Todos os outros pensaram, mas Deus está silencioso na congregação. E nós todos, mas isso é tudo porque a palavra era a mesma para silencioso e ainda. E então pensamos, Deus pode estar em alta voz na sua congregação. Mas ele falava sempre, Deus está silencioso. E ele não podia sequer falar muito bem inglês. E em vez de falar Deus ainda, ele falava Deus, Deus está silencioso. As pessoas estavam entristecidas, mas quando explicamos o que se tratava, então eles ficaram novamente alegres que Deus não está quieto na sua congregação, mas que Ele vive, que Ele atua e que Ele fala. Vocês creem todos nisso? De todo o coração nós cremos. E caminhamos adiante com o Senhor. Amém.